Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Home, onde serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2022. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, estando, portanto, sujeitas a mudanças. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e realizada em português, com tradução simultânea para o inglês, acompanhada dos slides disponíveis na central de resultado do nosso website de relação com investidores no endereço www.home.com/investidores. Durante a apresentação, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, digite-a juntamente com seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Para perguntas via áudio, mais instruções serão fornecidas posteriormente. Conosco hoje estão os senhores Luiz Cassiano Rosolém, diretor-presidente, e Fábio Tayar, diretor financeiro e de relações com investidores. Inicialmente, os executivos irão apresentar os resultados do quarto trimestre de 2022 e, na sequência, estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora, eu passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano.
Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participar da conferência de resultados do quarto trimestre de 2022 da Rumo. Esse ano, nosso time trabalhou forte, com foco. Os resultados do quarto trimestre do ano de 2022 foram muito bons. Conseguimos capturar as oportunidades e executar com excelência. Na unidade de máquinas Home, os destaques foram a receita e a recuperação de margens em relação ao trimestre anterior, decorrente principalmente da consolidação do negócio de locação de máquinas. Na unidade de fundos e usinados, estamos melhor operacionalmente, com crescimento importante de margens e receita em relação ao ano e o quarto trimestre anterior. Na unidade de negócio Burkhardt & Weber, nossa operação na Alemanha, o destaque foi novamente a boa entrada de pedidos nesse trimestre. Assim, a carteira para 2023 está praticamente completa, resultado de novos projetos nos Estados Unidos, na Europa e na China. Gostaria de agradecer o suporte de todos os stakeholders da Home, acionistas, clientes, fornecedores e toda a comunidade local. Quero ainda fazer um agradecimento especial a todos os homilianos que, com muita intensidade, energia e cooperação, entregaram um resultado admirável em 2022. Entramos em 2023 com muitos desafios decorrentes da redução da confiança do empresário industrial no mercado doméstico e com a perspectiva de baixo crescimento global. Entretanto, estamos com foco para capturar as oportunidades e executar novamente com excelência. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Fábio, que irá detalhar os resultados do trimestre. Bem-vindo, Fábio.
Obrigado, Cassiano. Primeiro, bom dia a todos. Novamente, bem-vindos à teleconferência da Indústria Somos referente ao quarto trimestre de 2022. Iniciando pelos destaques do trimestre, nós temos principalmente a evolução significativa do EBITDA ajustado. Importante só a gente mencionar aqui que as rubricas com a identificação de ajustado é em virtude delas não considerarem os resultados oriundos dos empreendimentos imobiliários da companhia, né, ou qualquer alienação ligada ao ramo imobiliário, né? Então, aqui a gente tem a plena comparabilidade das operações da companhia ao longo dos períodos e exercícios apresentados, né? Então, voltando o EBITDA ajustado, né, teve um crescimento de quase 47% em relação ao quarto trimestre de 2021, que já havia sido um trimestre com resultados bastante representativos. Então, nesse trimestre, nós alcançamos aí quase 125 milhões, e aqui com destaque principalmente para as unidades de máquinas home e fundidos e usinados. A receita do quarto trimestre de 2022 atingiu 536 milhões, tendo um crescimento de aproximadamente 21% em relação ao mesmo período do ano anterior, isso como reflexo da evolução tanto no faturamento de máquinas home quanto na unidade de fundidos e usinados. Na unidade de máquinas home, a receita operacional teve um crescimento de 30,6%, né, em relação ao quarto trimestre de 2021. Aqui, principalmente, o crescimento de máquinas no mercado doméstico e a consolidação do negócio de locação de máquinas. Esse crescimento, né, com a manutenção de margens operacionais e o controle das despesas, permitiu que a gente apresentasse um crescimento de 43% aproximadamente no lucro operacional ajustado dessa unidade. E na unidade de fundidos e usinados, o crescimento da receita foi ainda maior, ao redor de 40%. Isso permitiu com que a gente tivesse uma diluição melhor de custos e despesas com características mais fixas, além da melhoria na eficiência operacional em geral dessa unidade, o que então resultou num crescimento bastante substancial da margem operacional, né? Esse crescimento foi, nesse período de comparação, de 14,7 pontos percentuais. Falando um pouco de BW, a BW terminou o ano de 2022 com uma carteira em reais de 191,7 milhões de reais, um crescimento de 78% em relação à carteira no final de 2021. Em euros, esse crescimento salta para 82%. Né? Trouxemos pedidos relevantes ao longo do ano, principalmente na segunda metade de 2022, né? E terminamos o ano praticamente com a carteira de 2023 da BW praticamente completa para agora executarmos a produção e entrega dessa carteira ao longo agora de 2023. E, por fim, nós já havíamos divulgado no terceiro trimestre o lançamento do portal ESG da Home. Né? Repetimos aqui a informação, porque tem um fato novo, que é a nossa evolução, o trabalho que foi feito por todo o time da Home, em diversas áreas, na melhoria dos atributos relacionados ao ESG, que então permitiu com que a gente reacessasse, né, o questionário do Instituto Ethos e atingíssemos a nota de 7,5 numa escala de 8 pontos, né, o que nos coloca em uma posição muito favorável em termos de práticas ESG. Indo um pouco para os indicadores conjunturais, as informações do terceiro trimestre de 2022, né, foram positivas para a indústria em geral, né, nós tivemos um PIB industrial de 2,8 pontos de crescimento em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, demonstrando que a indústria da transformação continuou evoluindo em termos de produção, né, e a formação bruta de capital fixo atingindo 5%, e aí teve destaque para dois principais setores, o primeiro é bens de capital, né, o que nos afeta diretamente, e o segundo também uma retomada aí do segmento da construção civil. Outros indicadores econômicos, nós sempre analisamos, né, a utilização da capacidade instalada. Então, essa utilização ela veio durante todo o ano de 2022 num nível bastante favorável, né, entre 68% e 73%. Nos últimos meses do ano, teve um pequeno arrefecimento, mas o que a gente sente no dia a dia, visitando clientes, o volume de venda de peças e de todo o serviço pós-venda continua um nível de utilização bastante intenso na indústria, né? Ou seja, mesmo com um certo arrefecimento, ainda continuam com uma carteira razoável, nível de produção bastante favorável. Por outro lado, quando a gente olha um pouco a questão de perspectiva, aí sim a gente vê uma redução significativa nos últimos 3 a 4 meses, de janeiro de 23 agora para o final de 22. O índice de confiança que tinha batido níveis bastante elevados lá em setembro foi de 62,8, acabou reduzindo para 48,6 pontos, e isso acaba refletindo no volume de novos pedidos, principalmente no segmento de máquinas home, que nós veremos adiante. Um pouco dos segmentos que demandam as nossas máquinas, nossos fundidos, aqui eu acho que o que é importante destacar na parte de máquinas é que é uma característica, essa capilaridade da home, ou seja, tipo de máquina que é utilizado nas mais diversas e variados segmentos da indústria, e assim ele continua com destaque para a recuperação daqueles que são os prestadores de serviço, que usualmente são os que mais sentem, as empresas de pequeno e médio porte, e que demoram mais para responder e tiveram uma excelente performance, uma excelente retomada ao longo do ano de 22. Máquinas e equipamentos continuam sendo bastante representativo na nossa base de clientes, assim como o segmento automotivo, aqui mais representado pelo automotivo comercial no ano de 2022, e depois seguido por máquinas agrícolas, o ramo agrícola foi muito bem também, tanto em 21 quanto em 2022, depois segmentos com menor relevância, mas demonstrando aqui que a demanda continua bastante diversificada pelos diversos setores da indústria nacional. A BW, a gente já vem mencionando, é uma empresa de grandes projetos, com uma empresa mais de nicho, que atende uma quantidade menor de segmentos, e teve em 2022, como principais segmentos aí demandantes dos seus projetos, fabricantes de máquinas e equipamentos, em geral, e o segmento também automotivo, e nesse caso são motores a diesel. Então, também estamos falando do automotivo mais voltado para o comercial. E fundidos e usinados, a gente vai ver que houve um crescimento bastante significativo da receita de fundidos e usinados em 2022 em relação a 2021. E aqui, praticamente todos os segmentos atendidos por essa unidade acompanharam esse crescimento. A gente vê que energia manteve, que a parte de eólica manteve a sua participação ao redor de 46%, automotivo comercial também mantendo uma participação em torno de 23% a 24%, construção e agricultura com os 30% remanescentes, ou seja, tanto o segmento eólico quanto os demais segmentos atendidos por essa unidade apresentaram um crescimento bastante substancial em 2022. Em termos de faturamento, quanto cada unidade de negócio representou no faturamento, o que a gente percebe é um crescimento na participação de máquinas home. Isso acontece porque houve um crescimento do faturamento muito em virtude da entrada de pedidos que a gente acompanhou ao longo de 21 e principalmente os primeiros 9 meses de 2022. Isso permitiu que a gente tivesse um crescimento importante no faturamento de máquinas home, assim como a consolidação do negócio de locação. Isso, então, deu à máquinas home um ganho de participação de 54% para 57%. Fundidos e usinados teve um crescimento da representatividade ainda mais expressivo. A gente vai ver que foi um crescimento da receita em 22 bastante importante e que, então, ela passou de 28% a representar 32% das receitas consolidadas de 2022. E a unidade da BW, ela caiu de 18% para 11% de participação. Em euros, ela reduziu de 39 para 33 milhões de euros. E como houve, né, uma desvalorização do euro em relação ao real, essa queda se acentuou, passando de 18% para 11%. Em termos de distribuição geográfica da receita, o Brasil ganhou representatividade, passando de 68% em 2021 para 74% em 2022. Aqui, principalmente porque Máquinas Home, no mercado doméstico, manteve uma resiliência na entrada de pedidos e faturamento ao longo de 2022, né? Aí também, principalmente pela consolidação do negócio de locação e pelo crescimento que eu já mencionei da unidade de fundidos e usinados, onde grande parte das entregas são para o mercado doméstico. A Europa perdeu participação aqui, principalmente por aquela queda no faturamento da BW em 2022, né? As principais entregas acabam sendo no continente europeu. América Latina apresentou um crescimento em 2022. América Latina teve em 2021 e também ao longo de 2022 uma demanda bastante importante no mercado externo, né? E aqui principalmente representado por Argentina, Paraguai, Peru, né? Estados Unidos manteve uma participação constante, assim como a Ásia, que acaba sendo representado pelos negócios gerados pela BW naquele continente. Termos de entrada e carteira de pedidos, o que a gente percebeu no quarto trimestre de 2022 foi uma queda, quando a gente fala de Máquinas Home, a gente viu que a confiança do empresário industrial, né, teve uma redução significativa, isso acaba trazendo, né, mais insegurança na decisão, na tomada de decisão por novos investimentos, e isso fez com que houvesse um arrefecimento do volume de pedidos no último trimestre do ano. A mesma coisa, né, tem acontecido no mercado externo, né, com a desaceleração do crescimento e com o ambiente de incerteza. Então, no segundo semestre de 2022, principalmente, a gente percebeu uma queda nos volumes de negócios no mercado externo, o que acabou, então, ocasionando essa redução de 23,6% na unidade de Máquinas Home. Na BW, foi um movimento inverso, né? A gente, como eu comentei, ela já criou uma carteira bastante robusta em 22 para as entregas em 23. O quarto trimestre foi um trimestre de muitos pedidos na BW, né? Teve um crescimento aqui de praticamente 24% em relação ao quarto trimestre de 21. E fundidos usinados, houve uma queda significativa na entrada de pedidos, e aqui todo ele representado pelo segmento de peças pesadas, segmento eólico, né? Está no momento de compasso de espera, até pelos preços de energia atuais que a gente está tendo, as perspectivas, né? Mas é um segmento que a gente continua acreditando bastante, mas ele é um segmento que demanda um capital significativo, né? E que ele tem também sofre com uma determinada ciclicidade a depender das condições macroeconômicas. Então, no quarto trimestre, os pedidos somaram cerca de 281 milhões, uma queda de 45% em relação ao quarto trimestre de 2021. O que a gente pode perceber, até pelo início de 2023, né, é que o humor vai melhorando, né, os negócios vão começando a destravar, mas ainda tem um ambiente de certa turbulência que a gente vai ter que aguardar mais um pouco para ver como que fica esse ambiente ao longo dos próximos meses aí de 2023. Ao longo do ano, Máquinas Home cresceu 2%. Aqui, se a gente olhar o mercado doméstico, né, apresentou crescimento, principalmente o segmento de locação, né, demonstrando que tem uma forte resiliência até a ambientes mais turbulentes. Por outro lado, o mercado doméstico, como eu falei, desacelerou no segundo semestre. Se a gente colocar no ano completo, em 22, ele apresentou uma leve queda em relação a 21. A BW, como a gente já comentou, ao longo do ano, trouxe um volume importante de pedidos, ou seja, um crescimento de quase 24%, infundidos e usinados, uma redução de 41,6%, grande parte disso representado pelo segmento eólico. E no total do ano de 22, os pedidos apresentaram uma redução ponderada aí de aproximadamente 12% em relação a 2021. Bom, a gente já comentou que, em termos de faturamento, o quarto trimestre foi um trimestre de faturamento bastante elevado, né, 536 milhões, e com uma redução na entrada de pedidos, a gente consumiu parte da carteira, né? Então, Máquinas Home terminou o ano com 221 milhões em carteira, uma redução de 33% em relação a dezembro do ano passado. A BW, com aproximadamente 192 milhões aqui, porque a gente viu uma entrada de pedidos significativa da BW, ou seja, e aí um crescimento de quase 80%, que a gente já mencionou. E, por fim, fundidos usinados, como também houve uma redução no quarto trimestre da entrada de pedidos, ela apresentou uma redução de aproximadamente 56%. De qualquer forma, ainda a gente termina o ano com aproximadamente 560 milhões em carteira, ou seja, tem bastante coisa ainda para a gente continuar entregando nesses primeiros meses de 2023, né? E agora reconstruindo a carteira para o decorrer do exercício. Em termos de estrutura de custos, nós conseguimos manter, né, uma boa eficiência operacional que a gente já havia atingido lá em 2021, né? Mesmo com determinadas flutuações aí, a gente conseguiu manter as representatividades, né? Mão de obra em 16%, a depreciação basicamente aumenta pela questão das máquinas de locação, né? E as despesas industriais tiveram leve alta aqui, questão de manutenção de parque, coisas rotineiras, então, mas basicamente a gente manteve uma estrutura de custos bastante eficiente em 2022. Entrando na parte de resultados e margens, o quarto trimestre apresentou uma margem bruta de 33,8%, 1,8 ponto percentual acima do quarto trimestre de 2021. Aqui nós vamos ver, né, que podemos dizer que Máquinas Home, né, manteve uma margem similar ao quarto trimestre de 2021, e aqui se a gente comparar, né, a parte cambial, houve uma apreciação do real que acaba impactando a margem das exportações, mas mesmo assim o mercado doméstico e a consolidação do business de locação permitiu que em Máquinas Home a gente conseguisse compensar e manter uma margem em níveis bastante favoráveis, na ordem de 45%. Na unidade de fundidos usinados, aí sim também a gente teve uma evolução importante de margem bruta, né? O que basicamente impulsionou esse crescimento de 1,8 ponto percentual nesse período de comparação. E com o crescimento da receita, que a gente já viu lá no início, houve também o crescimento da geração de lucro bruto, passando de 142 para 181 milhões de reais. No ano, né, nós tivemos aqui uma margem bruta praticamente estável. Se a gente olhar as três unidades de negócio, né, Máquinas Home teve uma leve redução, 100%, vamos dizer, exclusivamente por uma questão um achatamento na margem na exportação pela questão cambial, principalmente do euro, se desvalorizou quase 15% nesse período de comparação. Por outro lado, né, teve fundidos usinados evoluindo bastante em margem bruta, né, o que permitiu que tivesse essa estabilidade com o crescimento da receita, trazendo um lucro bruto que saiu de 447 milhões para quase 510 milhões de reais em 2022. Bom, com esse crescimento de receita, né, e a melhoria ou manutenção das margens brutas, a gente conseguiu ter uma diluição importante de despesas operacionais, que fez com que, então, a margem EBIT, né, tenha alcançado 20,7% no quarto trimestre de 2022. Se a gente olhar nesse histórico, é a melhor margem desde então. em si, quando comparado ao quarto trimestre de 21, apresentando uma evolução significativa de 4 pontos percentuais. E em termos de geração de lucro operacional, passando de 74 milhões para quase 111 milhões de reais no quarto trimestre de 22. No ano, né, mesmo tendo uma praticamente uma estabilidade de margem bruta com o aumento do volume de diluição de despesa operacional, a gente conseguiu ter uma leve evolução na margem EBIT e um crescimento importante na geração de lucro operacional. Da mesma forma, quando a gente analisa o EBITDA, a gente vê, enxerga essas evoluções, o quarto trimestre de 22, alcançamos um EBITDA de 23,3%, também o maior EBITDA do trimestre desse período apresentado, dos períodos apresentados, e um crescimento também bastante importante em relação ao quarto trimestre de 21. Né? Da mesma forma que a gente viu o EBITDA anual também teve evolução, atingiu próximo a 19% de margem EBITDA, né, quase 300 milhões no ano de 2022. E, por fim, o lucro líquido, nós uma margem líquida de 13,9%, né, também acima dos 12,4% alcançados no quarto trimestre de 21, também com crescimento absoluto, lucro líquido bastante substancial. E mesma coisa acontecendo quando a gente olha o ano completo, né, quase 200 milhões de lucro líquido, já passando de 159 para 194 milhões, e uma margem evoluindo de 11,5% para 12,2% de margem líquida. Olhando a performance por unidade de negócio, a gente já mencionou em slides anteriores, mas vale a pena a gente passar uma a uma. Então, a gente vê na parte de máquinas home um crescimento da receita, né? Esse crescimento ele vem tanto do mercado doméstico quanto no mercado externo, em termos de faturamento. O maior crescimento veio do mercado doméstico, até pela consolidação do negócio de locação. Né? A margem tem uma leve queda aqui exclusivamente pela questão cambial, que eu já comentei. Né? Então, essa queda de margem bruta acabou também tendo um pequeno impacto aqui na margem EBITDA, mas ainda assim 2022 foi uma performance bastante positiva no segmento de máquinas home. BW, a gente já viu, ela apresentou uma redução de volume de faturamento, né? Em reais essa redução foi ainda maior pela própria aspecto cambial, então saiu de 245 para 181 milhões de reais, né? Isso obviamente não permitiu que tivesse a mesma eficiência operacional, a mesma eficiência em termos fabris que houve em anos anteriores. Isso fez com que houvesse uma queda da margem bruta e, consequentemente, uma queda na margem EBITDA, que foi negativa em 6% em 2022. E fundidos e usinados, aqui teve um crescimento substancial, a gente viu que todos os segmentos, né, tanto o eólico quanto os demais segmentos atendidos por essa unidade, acompanharam esse crescimento. Com isso, a gente conseguiu melhorar a eficiência operacional, diluir melhor custos e despesas fixas. Isso fez com que houvesse uma melhora na margem bruta e, consequentemente, uma expansão também significativa de margem EBITDA, alcançando 16,1% de margem EBITDA em 2022. Em termos de posição financeira, a companhia continua bastante sólida. Terminamos o trimestre com 251 milhões em caixa, né? Uma dívida de 330 milhões, que significa uma dívida líquida de 79 milhões de reais. Houve no quarto trimestre uma geração de caixa, né? Tanto da geração de EBITDA quanto da redução dos estoques, né? E a dívida, por sua vez, está bastante equalizada também, ou seja, temos 54 milhões aproximadamente de vencimentos em 2023, onde, se comparado com o caixa, tem uma suficiência, uma cobertura bastante grande em relação aos compromissos que nós temos agora no ano de 2023, então demonstrando que terminamos o ano de 2022 extremamente sólidos na questão de posição financeira. E, por fim, aqui é um gráfico que ele mede os últimos 2 anos de performance da ação em comparação com o Ibovespa, né? Aqui, mais uma vez, a gente continua apresentando a performance acima do Ibovespa, né? Se a gente olhar desde 2017, a gente tem conseguido apresentar um bom crescimento, tanto de receita quanto de lucro operacional, EBITDA e lucro líquido, né? Geração de caixa, isso potencialmente tem refletido positivamente na performance da ação. Bom, aqui eu termino a apresentação. Nós ficamos à disposição dos senhores e senhoras para a sessão de Q&A. Mais uma vez, agradeço a participação de todos.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembramos que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Para fazer uma pergunta, digite-a juntamente com seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta de Q&A. Do aplicativo Zoom. Para perguntas via áudio, utilize a ferramenta Raise Hand para liberar o seu microfone e, em seguida, identifique-se.
Bom, aqui é o Cassiano, eu já vou iniciar, a gente já tem algumas perguntas. Então, as primeiras são do Marco Carregari. Os desafios maiores para 2023 estão na confiança do empresariado nacional ou no preço da energia de curto prazo fundidos? São dois desafios grandes para 2023, ambos eles. A gente ainda tem uma confiança bastante baixa nesse início do ano. Se ela for melhorando ao longo do ano, sem dúvida isso vai afetar positivamente a entrada de pedidos da Home. Como o Fábio já mencionou, o mês de janeiro já mostrou uma certa melhora na entrada de pedidos e provavelmente vai mostrar isso quando no início de fevereiro vier a confiança do empresariado. A gente espera que essa confiança vá melhorando ao longo do primeiro, segundo, terceiro trimestres. Né? O desafio também em máquinas home é para o mercado externo. A gente é bastante dependente de Europa, América Latina e Estados Unidos. Na Europa, as expectativas de PIB não são muito positivas. América Latina, principalmente Argentina, a gente tem eleição em 2023, então tem alguns desafios, mas obviamente que se na América Latina e no Brasil for tendo mais confiança, isso pode ajudar nos pedidos de mercado externo na América Latina. Europa e Estados Unidos, principalmente, a gente ainda vai ter que ir analisando dia a dia. O preço da energia de curto prazo, o preço da energia de longo prazo estão bastante baixos, né? Isso, sem dúvida, afeta projetos de energia eólica de médio e longo prazo, e a gente pode e sente isso um pouco nos projetos de energia eólica, principalmente na área de fundidos. E, em contrapartida, a parte agrícola, a parte de veículo comercial, e a parte de movimentação de terra, a gente continua bastante sólido nos releases de expectativa para 2023 dessas companhias na fundição. Então, a gente talvez tenha um downside na parte de fundidos mais pesados, mas nos demais setores a gente está vendo uma manutenção e se a confiança melhorar, esses outros setores também devem melhorar. A segunda pergunta também do Marco, o que esperar do desempenho comercial e operacional da BW em 2023? A nossa expectativa é bem mais positiva para 2023 da BW, visto que a gente já praticamente preencheu a carteira toda de 2023. Então, a gente está com uma carteira bem mais forte, o que deve gerar uma receita mais significativa do que foi a receita de 2022. E são bons projetos, são projetos grandes, projetos nos Estados Unidos, projetos na China, e alguns projetos na Europa, então a gente tem uma expectativa realmente bem mais de normalização da VW, já em termos de receita e margem para 2023, bem melhor do que 2022.
Senhor Antônio Riso, fundidos e usinados, poderia abrir o faturamento por segmento, eólicas, autopeças, etc.? Antônio, nesse slide que eu estou demonstrando, nós temos aqui a participação de cada um dos segmentos dentro da unidade de fundidos e usinados. Então, aqui, ou seja, aproximadamente 46%, né, daquele faturamento de que, aproximadamente 15,7 milhões vem de energia da parte de eólica, né, e assim por diante, ou seja, 24 automotivo comercial, 10 de construção, linha amarela, né, e outros 20% do segmento de máquinas agrícolas. Né? Então, aqui a gente pode encontrar a estratificação, né, participação de cada segmento na unidade de fundidos e usinados.
A segunda pergunta, também do Antônio Rios, exportações, que espaço você tem para aumentar as exportações compensando a queda de entrada de pedidos no Brasil? Sem dúvida, a Home tem a possibilidade de incrementar a exportação e ela vem incrementando isso ao longo dos últimos anos. Sem dúvida, 2021 e 2022 foram os nossos melhores anos de exportação, né? 2022, principalmente no primeiro semestre, e no segundo semestre de 2022, já mais para o quarto trimestre, a gente viu uma queda de demanda no mercado externo. A gente tem market share para ganhar no mercado externo, a gente tem produto, a gente tem uma estrutura hoje bem melhor organizada, mas também tem o desafio de um baixíssimo crescimento da economia europeia, onde a gente tem mais exposição, e talvez da América Latina, principalmente a Argentina, onde a gente também tem mais exposição. Então, é um desafio bastante grande para 2023, porque bens de capital, se a gente não tiver um ambiente de crescimento, realmente a volatilidade na entrada de pedidos ela é bastante grande, vista que os clientes não precisam aumentar a capacidade ou renovar a parte de fabril. A segunda pergunta, em termos de posicionamento estratégico, como devo ver a companhia em 5 anos? A composição do faturamento deve se modificar muito? Vai ter ênfase em outros segmentos? É difícil, num segmento de bens e capital, a gente faz o nosso 5-year plan, mas a gente sabe das volatilidades. Então, a gente sempre desenha uma cadeia de valor com capacidade de reação, para poder capturar rápido as oportunidades que aparecem, como foi, por exemplo, 2020, 2021 e 2022. A gente conseguiu reagir bastante bem, aumentar rápido a produção e conseguir capturar. Mas a nossa visão de 5 anos envolve muito mais servitização, muito mais digitalização, monitoramento de máquinas, enfim, a gente está trabalhando muito forte em P&D nessa parte. E o faturamento, principalmente, a Home é muito focada em margem. Né? Então, a composição da margem da Home nos próximos anos deve ser acrescida por mais servitização, muito mais locação, que vem crescendo bastante bem dentro do nosso... da nossa composição de margens. Quarto trimestre, locação já foi bastante significativa na margem EBIT da companhia e ela deve ir ganhando representatividade ao longo dos próximos anos. A gente também tem criou uma fintech que também nos últimos meses começa já a dar bastante boas margens para nós. A gente espera também que seja outro segmento de serviços que a gente fecha essa economia circular junto ao nosso cliente e fornece para ele, enfim, tudo o que é necessário para que ele tenha sucesso. Nossa mentalidade é essa, o cliente tem que prosperar, tem que ter sucesso. Como consequência, a gente vai ter também. Ainda em fundidos e usinados, imagino, a gente não tem forjados, A companhia tem, é mais uma pergunta do Antônio, tá? Ainda em fundidos e usinados, a companhia tem estratégia de aumentar a participação de segmentos mais resilientes? A nossa fundição ela é bastante destinada a bens de capital, a peças mais pesadas, né? Então a gente praticamente não tem nada de automotivo leve, tudo automotivo comercial, bens de capital, construção, linha amarela, bens de capital, linha agrícola. O que a gente vem buscando é aumentar a participação da exportação de fundidos. A gente está tendo algum sucesso, a gente já está conseguindo exportar já para alguns clientes nos Estados Unidos, a gente já está exportando também para dois clientes na Europa, e a gente está aumentando, tentando aumentar essa participação fora do Brasil, para que a gente tenha menos volatilidade. Mas isso leva um tempo, é uma estratégia de longo prazo. A próxima é do Marco Carregari. A mudança tecnológica exigida da indústria automobilística na produção de motores, o que pode gerar de oportunidades para a companhia? Sem dúvida, qualquer alteração de parque industrial em qualquer segmento, então, qualquer melhora de tecnologia, aumento de linhas de produção ou substituição de linhas de produção, enfim, são bens de capital, são mais máquinas e equipamentos que vão ter que ser vendidos para fabricar essas máquinas. A Romi sempre está na base, ela tem a máquina ferramenta, que é a máquina que fabrica máquinas, por isso que máquinas e equipamentos muitas vezes nosso primeiro, nosso segundo melhor segmento na venda de máquinas home. Então, isso sim pode gerar várias oportunidades para nós. O que a gente precisa é sempre das indústrias como um todo estarem crescendo, mudando tecnologia, alterando linhas de produção para que a gente tenha o benefício e continue crescendo. A próxima pergunta é do Conrado. Ele falou que na última teleconferência eu destaquei um cenário crescente para o mercado de defesa bélico em decorrência do cenário atual geopolítico. Eu poderia dar maiores detalhes sobre a Romi? Realmente a gente continua com bastante projetos nesse setor, principalmente na BW, e não agora só projetos. Uma das entradas de pedido no quarto trimestre e uma no terceiro trimestre foi para esse setor, e a gente continua com outros projetos para esse setor, principalmente para a fabricação de motores e outros equipamentos de defesa, principalmente no mercado externo, né? Principalmente Estados Unidos e Europa. Em relação aos proventos, o payout de 33% será mantido? Sim, a gente tomou uma decisão ontem, o Conselho de Administração, de fazer um pagamento de dividendos adicional, o que fez com que a gente mantesse a nossa política e fizesse o payout de 33%. Então, se a gente somar todos os JCPs declarados ao longo dos trimestres, mais o complemento de ontem, a gente chegou nos 33% e mantivemos a nossa política. Obviamente, é uma política que não é uma obrigação, mas é um direcionamento bastante sólido da companhia nos últimos anos, de fazer esse payout de 33%. Se a gente tiver em um ambiente muito desafiador e a gente achar importante, naquele momento, mudar, a gente pode pela nossa política, mas não é nossa prática. Nossa prática está sendo, em todos os últimos anos, pagar os 33% de payout. A exportação de fundidos para os Estados Unidos está do Marco, associado ao setor de energia? Não, a exportação dos Estados Unidos está basicamente em linha amarela.
Com licença. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitá-la juntamente com seu nome e o nome da empresa que representa, na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Ou, para perguntas via áudio, utilizar a ferramenta Raise Hand para liberarmos o seu microfone e, em seguida, identifique-se. Como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Cassiano para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Por favor, senhor Luiz Cassiano.
Bom, gostaria de agradecer a todos pela participação na conferência de resultados da Home SA do quarto trimestre de 2022. Estamos à disposição, caso tenha algumas perguntas adicionais, o nosso Departamento de Relações com Investidores fica à disposição. E nos vemos novamente, conversamos novamente em 18 de abril, quando vamos divulgar os resultados do primeiro trimestre de 2023. Boa tarde ou bom dia a todos. Obrigado.
A teleconferência da Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.